A parasha dessa semana é a parasha de Miketz. Parasha de Miketz é uma parasha que trata de sonhos. Na verdade, continuamos com o tema de sonhos. Mas aqui a parasha nos conta um episódio muito interessante. No final da parasha da semana passada, Yosef tinha começado a parasha filho de Jacob com sua família. Os irmãos venderam ele como escravo. Foi parar no Egito, na casa do Potifar, um ministro, e lá teve um problema com a esposa do ministro. Aliás, ele não teve problema, ela que tinha problema com ele, tentou seduzi-lo, ele não aceitou, ela acusou infamemente, e foi parar na cadeia, e aí terminou seus dias. Após terminou seus dias na Parashá, me refiro, não? Após ter interpretado brilhantemente o sonho de dois ministros, o ministro da bebida e o ministro padeiro, onde, conforme Yosef interpretou, o ministro da bebida foi restituído no seu cargo, o ministro padeiro foi enforcado, e Yosef pediu para o ministro da bebida: olha, já que você será restituído, quando você tiver oportunidade, lembre de mim, me faça um favor, e fale de mim para o faraó, porque estou aqui, e podemos dizer infamemente, uma vez que sou inocente. Não, não estou inocentemente, ele é inocente, uma calúnia. E na nossa paraxá começa que depois de 2 anos que se passaram, e nossos sábios explicam, esses 2 anos se passaram por quê? Porque Yosef em todo momento tinha uma característica importante. A Torá nos diz: וכל אשר עושה, השם מצליח בידו, ואיש מצליח, עם várias passagens, semana passada, vimos, todo que Yosef faz, Deus faz ter sucesso, é um homem de sucesso, pois Deus está com ele. E explica por que Deus estava com ele, porque ele sempre falava Baruch Hashem, graças a Deus, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus. Em todo momento ele tinha presente a presença divina consigo. E isto era uma ajuda, um apoio muito grande para ele. E graças a isso, ele conseguiu ter o sucesso que ele teve. Só que neste momento ele escorregou. Se bem nos chamou de Yosef Atzadik, ele deu uma escorregada na sua fé. No primeiro capítulo de Salmos, no Salmos nos encontramos que diz: felizado o homem que não deposita sua fé no próximo, senão em Deus. E ele aqui confiou no ministro. Muitos de nós procuramos um juiz, um desembargador, um ministro, alguém para quebrar o galho. E nós sabemos que quem quebra galho é o macaco gordo. Na realidade, em quem devemos confiar? E nós temos essa brajá, essa possibilidade, 3 vezes ao dia falar com Hashem. A ele que devemos pedir. Não precisamos pedir para alguém de carne e osso. Yosef, ele simplesmente escorregou. E por um momento, ele de alguma maneira fraquejou na sua fé e pediu para um ser humano em vez de pedir para Deus. E na prática, quem decide lá em cima é Deus, que mexe os pauzinhos. Por isso que diz a Torá, no final, as últimas palavras da Parashá, semana passada: Velozahar Sara Mashkim et Yosef Vaishkacheu. E não lembrou o ministro da bebida a Yosef e o esqueceu. Óbvio, se não lembrou, é óbvio que esqueceu. Ele não lembrou. E Deus fez ele esquecer. Por quê? Porque Yosef falhou. Passaram 2 anos e Yosef começa a nossa parasha na cadeia. Yosef adquiriu, entre aspas, uma fama de interpretador de sonhos, e neste momento na nossa parasha parou o faraó, o grande líder do Egito, a grande e máxima potência na época. Ele tem 2 sonhos que atormentam ele. Só que ele percebe que no sonho dele precisa tomar alguma atitude. O sonho se repete. Il sogno una bestia, un sogno differente, con la stessa struttura, vacas gordas engolite por vacas magras, espigas gordas engolite por espigas magras. E ele procura alguém para interpretar o sonho, e todo mundo, todos os feiticeiros, todos os conselheiros, todos os Heitzgeber, palpiteiros, como diríamos no Brasil, oferecem dicas e soluções e opções e interpretações, e para os ver que não é isso. E depois de tanto procurar, finalmente o ministro da bebida não tinha opção do que ele declarar para o paró: olha, et hatai ani mazkir hayom, paró hatzav ravadav, eu os meus pecados lembro hoje, o senhor ficou bravo comigo e me jogou na prisão, e lá tinha um jovem, inclusive, ele bem despectivo, Mishamitano Narivri Eved, um jovem hebreu escravo. Sabe, não fez que, ele fez questão, um jovem que não merece respeito, ele é hebreu. E hebreu, o que significa a palavra hebreu?
Do outro lado.
Do outro lado, ele é do outro lado. E na verdade isso é o nosso orgulho, temos que aqui aprender uma grande lição. A gente não é Maria vai com as outras. Nossa posição não é estar do mesmo lado da maioria, agradar, fazer média. Nós temos que ser nós. Se isso significa estar do outro lado, estamos do outro lado. Não é ser outro lado no sentido de ser contra, oposição. Como diz, se tem governo, sou contra. Não. E como termina dizendo? Naribri Ebed, escravo. Ou seja, se isso não fosse suficiente, ainda escravo. Ou seja, mas ele interpretou sonhos. E os, conforme ele interpretou, se aconteceu. Aí parou, manda, opa, se é assim, traga ele. E nós aqui, mais uma grande lição. Como de uma hora para outra, Yosef, o queridinho do papai, o filho favorito, por quê? Por uma camisa, que valia quanto? Como a gente diz, por 20 centavos foi vendido. Que o pessoal queimou a cidade quase por 20 centavos, não? Ah, né? Aí, eu sei, foi quase por 20 centavos os irmãos venderam ele. E Yosef termina para achar a semana passada no poço. Do topo, ele vai para o poço. Passando para ser vendido como escravo, servindo como escravo, e se ainda não é suficiente, vai para a cadeia, cadeia perpétua. Mas, como nós falamos na Tfilá do Jonai Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu te levanta, ele te derruba, te levanta, num instante. Mashpil Afnaromem, ele te derruba e também te levanta. Yosef começa para achar no buraco e termina a parashá vice-rei. No instante, parou, manda tirar ele, conta o sonho, interpretou, virou vice-rei. Ele deu para ele o seu, como chama, o anel real, tem, antigamente o anel tinha o selo, o carimbo, não sei como chama, o lacre, timbre, o timbre. Então, aquilo que ele deu para Yosef, demonstrando que o poder está com ele. E dá para Yosef todos os poderes. Dizem nossos sábios, vemos de aqui como Deus, e nele que podemos e devemos confiar. De uma hora para outra ele te levanta ou te derruba. Você se acha que você é grande coisa? Não, querido. Eu vou te mostrar que você é gurnisht.
Mas, Rabino, Deus pode dar força a uma determinada pessoa por uma determinada situação, ou não?
Perdão. Deus deu, como nós aprendemos na Torá, poder para o médico de curar.
É isso que estou falando.
Mas ele é um intermediário. Quem curou é Deus, não é o médico. Ele é um utensílio de Deus. Quem cura e quem te deixa doente, se não, Deus diretamente, Deus tem uma cura melhor que o médico. Ele não te deixa doente. Ele te vacina.
Maurício.
É antes.
Mas ele quer que o médico tenha parnassá também.
E o médico pode ter parnassá quando você vai fazer um check-up e te diz que está tudo bem.
Exatamente. Não precisa ficar doente.
Eu fui no meu oftalmologista um mês atrás, mais ou menos. Agora tem um novo.
O que, que ele disse para você?
Ele diz: não tem glaucoma, não tem isso, não tem aquilo. Baruch Hashem. Ma deve essere d'accordo con la ottica, perché mandò altro caos oculus. Dai, dia che trocò il carro.
Subiremo una piada, ma non lo contavo.
Vamo là.
Chi
per... Vamo là. Ma è una lezione, letteralmente, come Dio te derruba e te levanta un istante a vita di Yosef. Então, dice nostro sabios, inclusive, una lezione. Esta... A vida de Yosef é um protótipo do que é uma Neshama. Conforme a Kabbalah, Yosef representa uma Neshama. A Neshama está lá em cima com Deus, é uma parte de Deus. Desce a este mundo, se enfia dentro de Deus, coloca dentro do nosso corpo. No corpo, o que ela está?
Presa.
Presa. Na cadeia. No buraco. Limitada. E conforme o que nós fazemos dentro deste corpo, conforme Yosef interpretou os sonhos na cadeia, ou conforme a conduta que ele tinha digna na cadeia, como nós falamos na sinagoga no Shabbat, ele chegou a chegar a Bissarei, chegar no topo máximo que dá para chegar. Isso que nós a chama. Através do que ela pode agir enquanto está na nossa cadeia, no nosso corpo, ela consegue se elevar num nível muito maior ainda. Não era filha de Jacob, chegou a ser vice-rei. Nossa Neshama é uma parte de Deus que vem a este mundo. E através justamente do trabalho neste mundo, a Neshama consegue se elevar. Como você se eleva? Quanto mais você quer se elevar, mais você tem que descer. Simples, perdão. Quanto mais você quer se elevar, mais você tem que descer. Pode segurar para mim, por favor?
Assim,
segura aí, isto. Joga para cima. Joga para cima. Não. Eu te pedi para jogar para cima.
E o que eu fiz?
Você desceu e fez assim.
Ah, entendi.
Joga para cima sem abaixar a mão.
Sem abaixar a mão? Isso não é possível.
Perdão, apoia a mão na mesa. Joga para cima.
Sem levantar a mão.
Sem abaixar. Levanta, joga para cima.
Agora. Sim.
Quanto? Joga para cima. Coloca na mão, joga para cima.
Ah, assim.
Agora, se você quiser jogar mais para cima.
Aí você abaixa.
Aí você abaixa mais.
Para você pegar um impulso maior, você tem que.
Ah, sim, agora eu entendi o que você quis dizer.
Demorou, hein, padre?
É. Mas nem todo mundo é tão capaz e inteligente quanto você.
Desculpe. Estou ligado.
Vamos lá. Na prática. A Neshama, a alma, desce a este mundo. E a vez neste mundo, esse é o poder do Baal Tshuva. Quanto mais embaixo ele está, por isso que se diz que quando um Baal Tshuva chega, um tzadik não consegue chegar. Por quê? Porque o tzadik já está lá em cima, ele não tem o impulso. Quando você faz Tshuva, você está lá embaixo. Aí você pega o impulso e consegue se levar mais ainda. É uma força incrível. O impulso é maior ainda. Então a Neshama, quando vem a este mundo, é verdade, ela desceu, ela caiu, ela despencou de lá em cima. Mas através de enfrentar as adversidades neste mundo, e quanto mais adversidades, mais o potencial de você se elevar depois. Então Yosef mostra como ela consegue chegar lá em cima, chegar a ser vice-rei, entre aspas. Esse é o poder que nós temos aqui. Esse é o poder da Neshama. Yosef mostra para nós. Simplesmente de um extremo ao outro. É uma baita lição. Primeiro, algumas lições aprendemos aqui. Primeiro, acreditar em Hashem. E não nas pessoas. Lamentavelmente, no dia a dia, acreditamos nas pessoas. A fulano liga para o gerente do banco para resolver o problema dele, ou dá um jeitinho, ou algum amigo, ou alguém que conhece alguém que conhece alguém, que é cunhado, vizinho, sempre um esquema.
Mas isso na não prática, faz parte, de repente você, Deus põe essas pessoas para te ajudar?
É isso, perdão, que eu coloco. Mas você confia em Deus ou confia na pessoa? Você sabe que você está confiando. Não vamos nos enganar. Certo? As pessoas, eu conheço, eu estava falando ontem de manhã, uma pessoa lamentavelmente, una specialità molto complicata in medicina che è oncologia infantile ainda. Então, é uma pessoa que lida com muitas adversidades. Mas fizeram para ele uma festa de agradecimento, porque uma criança que lhe salvou, etc. Obviamente tem grande mérito. Mas ninguém fez uma festa para Deus, para agradecer a Deus. Deus não tem nada a ver.
Ele agradeceu.
Oxalá. Perdão.
Era meu. Oxalá meu.
Sim. Mas o conceito em si.
As pessoas não se deram conta que.
As pessoas, exatamente. Você vai num cirurgião, ele na hora que sai do centro cirúrgico te fala, temos que esperar 48 horas. A cirurgia foi um sucesso cirurgicamente, mas de qualquer jeito está na mão de Deus. E a gente tem que entender e perceber isso. Eu estou falando em qualquer aspecto da vida. Não é o piloto do avião que é bom, não é o médico que é bom. É bom, que tem mérito, que Deus guie seus passos. Teve uma vez um médico que falou uma frase muito célebre. Ele agradeceu a Deus num determinado momento. Falou, eu tenho que agradecer a Deus que Deus me colocava na hora o diagnóstico, a palavra, a interpretação. Uma colocação célebre. Simplesmente a pessoa saber e reconhecer, mesmo que ele teve, diz, mas quando você muitas vezes vê um diagnóstico, ele falando como médico, pode interpretar de formas diferentes. Mas Deus me iluminou, que eu enxerguei justo isso e não aquilo, e porque justo dei aquele tratamento. Às vezes tem situações, eu não sei, não sou médico, não tenho como palpitar, mas na prática a gente tem que saber reconhecer. Então, primeira coisa, reconhecer a Deus e confiar nele. Segunda coisa, segunda lição básica. Do mesmo jeito que a gente pode estar numa boa, podemos cair. Ninguém pode se confiar em si próprio. Por isso que dizem nossos sábios, a pessoa não deve acreditar em si próprio até o dia da morte. Por quê? Porque você não sabe que você pode cair. E do mesmo jeito que você cai, Deus pode te levantar. E se você acha que caiu, ainda pode cair mais baixo. Se você era escravo, ainda foi para a cadeia. Se você acha que não foi suficiente, ainda pode cair mais. E na cadeia, ser esquecido, pior ainda. Sempre pode cair mais. Mas num instante também você pode, não sei, dar a volta totalmente por cima. E uma terceira lição. Se em algum momento passamos por adversidades, é uma prova que quanto que podemos nos elevar. Porque quanto mais caímos, maior impulso que podemos tomar para subir e crescer. Para já ter muito mais, vamos parar por aqui para poder falar um pouco de Hanukkah.